aqui está a indicação nas próximas reuniões, tem a indicação das visitas do grupo de trabalho, pode condicionar a marcação de reuniões do.
Já percebi. Bem, acho, senhores deputados, que estamos em condições de continuar a nossa reunião e eu passaria de imediato aos pontos seguintes da nossa ordem do dia. Ponto 3 é a aprovação da ata da reunião da Comissão do dia 16 de maio. Não sei se há alguma objeção, se não, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Depois temos informações sobre baixa distribuição de iniciativas. Temos aqui o projeto de lei 781/15 do LIVRE, que cria as respostas de apoio psicológico para vítimas de assédio e violência sexual no ensino superior, e que baixou à Comissão no dia 18 de maio, à Comissão competente. Relator do parecer será o deputado do Chega em relação a este projeto de lei. Ele está agendado para discussão no plenário no dia 2 de junho e, portanto, nós, se calhar, para podermos ter uma apreciação do parecer, se calhar indicaríamos que seria uma reunião muito curta da Comissão no dia em que tivermos a conferência sobre a infância, que começa, e que, portanto, podíamos ter uma reunião muito, muito curta, de maneira a permitir que isto possa ir a plenário para discussão, se estiverem todos de acordo. E imagino que será o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro que será o relator desta comissão. Estou a ver que está a abanar a cabeça, portanto, imagino que está de acordo.
Sou de acordo, claro.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, e a que horas é que seria essa reunião?
Seria 15 minutos antes da nós tínhamos dito aqui às 14h15 desse dia. Porque a conferência foi distribuída hoje, o programa, e está marcada para começar às 14h30. Depois temos vários projetos de resolução. Na generalidade, o projeto de resolução 702/15 do PAN pelo levantamento e remoção de todo o amianto presente nos estabelecimentos de ensino baixou à 8ª Comissão no dia 18 de maio. O PAN já informou que pretende que a sua discussão seja feita no plenário. Depois temos também o projeto de resolução do PSD 706/15 que recomenda ao Governo a realização prioritária de obras de requalificação da Escola Básica Sebastião da Gama em Estremoz, que baixou também à nossa comissão ontem, acho eu, e o PSD também já informou que pretende que a sua discussão seja em plenário. Depois temos pedidos de audiência. Não temos. E depois temos o relatório da audiência do grupo de trabalho sobre o acompanhamento do plano de recuperação das aprendizagens. A questão, eu punho o relatório à aprovação da comissão. Não sei se alguém vota contra, se há algum comentário, se alguém se abstém. Portanto, o relatório é aprovado por unanimidade. Temos depois, eu gostaria de vos dar informações sobre a reunião dos presidentes das comissões e a nossa comissão está muito bem, porque não temos nenhumas iniciativas legislativas pendentes. Somos, acho que, eu não devia estar tão orgulhoso disto, mas somos se calhar a única comissão que não tem qualquer iniciativa pendente e, portanto, agradeço aos senhores deputados o trabalho todo que têm vindo a fazer para podermos estar nessa situação. A questão do funcionamento e disciplina das comissões parlamentares, o que foi discutido foi que existem já os instrumentos necessários para que não seja necessário introduzir novos instrumentos e ferramentas para garantir o funcionamento normal das comissões. A questão do quórum das comissões parlamentares é um problema em certas comissões, nunca foi na nossa, que eu me lembre, e portanto também aqui a situação vai ser pensada, porque há comissões em que às vezes é muito difícil de poderem funcionar porque não têm presença de deputados. Isto é sempre como devem imaginar, um problema em relação à presença de deputados dos partidos mais pequenos, porque não tem gente suficiente para estarem em vários sítios ao mesmo tempo. E, portanto, esta questão é uma questão que não é irrisória, não é simples, tem que ser resolvida e, portanto, também está em discussão. E portanto, essa foi... foram as discussões que foram feitas na reunião dos presidentes. Depois temos uma audição pública sobre a... ninguém está a pedir a palavra. Nós temos planeada, como sabem, para o dia 4 de julho, é 4 do 7? É 4 de julho, a audição pública sobre a descentralização das competências da educação, que foi uma das tarefas, uma das iniciativas que nós na Comissão decidimos fazer. É muito importante que os vários grupos parlamentares nos indiquem quem é que gostariam que fosse ouvida nessa audição e, portanto, já foi um pedido feito aos vários grupos parlamentares para nos indicarem as entidades que gostariam de ouvir no processo. Eu só estou a lembrar... Isto é daqui a algum tempo, mas quanto mais cedo começarmos a preparar, melhor. Depois, a questão da conferência, uma política para a infância, eu queria agradecer ao grupo dos 5 deputados que me ajudaram nesta tarefa. Como sabem, isto é muito em cima da hora e, portanto, foi um trabalho muito exaustivo. Mas que finalmente conseguimos ter um programa que foi distribuído hoje aos senhores deputados para perceberem que nós conseguimos identificar 5 instituições que podemos ouvir na primeira parte da conferência, haver um espaço de café e aberto também há espaço para perguntas, obviamente, e depois um espaço de café para as pessoas misturarem-se e poderem levantar outras questões. E depois há 5 investigadores. Eu não sei se a última investigadora já está confirmada ou não, mas ainda não, mas vamos ter 5 investigadores que nos vão transmitir as suas preocupações nestas áreas. Aquilo que foi feito foi uma tentativa também de atrair ou de haver uma representatividade do país em relação às pessoas que vêm falar. A conferência será na sala do Senado. Haverá uma pessoa, provavelmente, que estará em vídeo, porque não pode estar presente connosco, mas isso hoje em dia não é muito complicado e, portanto, o programa... Eu quero agradecer àqueles que estiveram muito envolvidos neste processo, o seu trabalho, porque foram os dias intensos à procura de encontrar consensos para esta conferência. Eu acho que está um programa muito equilibrado e queria, portanto, agradecer àqueles que trabalharam para que isso fosse possível. Depois temos também a apreciação e votação da admissibilidade de petições, que é a petição 143/15 pela cessação do projeto Maia. Isto é uma petição que tem 13 mil assinaturas. A senhora deputada Carla Castro está a pedir a palavra.
Peço desculpa, é que ainda era respeitante ao ponto anterior. Ainda era respeitante ao ponto anterior sobre a conferência.
Okay.
Sim,
bem,
gostava de perguntar, para depois nós, enquanto deputados, podermos divulgar a conferência, como é que o poderemos fazer? Portanto, há de estar no site do Parlamento, teremos algum convite divulgado? Gostava de ter essa informação.
Muito
para além daqueles oficiais que enviamos.
Nós enviámos na segunda-feira a proposta da conferência ao Presidente da Assembleia. Acho que ainda ontem não tinha respondido a dizer, mas a ideia é que nós, no momento em que ele dê a sua aprovação, que a gente possa fazer a divulgação necessária. Também aqui nós pedimos aos vários deputados que estiveram envolvidos a indicação de instituições que gostariam de ver presentes para o debate. Esse pedido já foi reforçado 2 ou 3 vezes. estamos à espera disso. No momento em que tivermos a aprovação do PAR, acho que está aberto a podermos... Gostaríamos de preparar um documento mais direitinho para podermos depois enviar... Não percebi, desculpe, senhora.
Desculpa, é que muitas vezes, mesmo em conferências deste género, há aquelas imagens para depois ir por e-mail, mas já estou a ver pelo cenário da cabeça que isso será providenciado. Ok, muito obrigada.
Okay. Muito obrigado. Eu tenho novamente que vos agradecer e do facto que isto foi possível e vai ser possível por um esforço muito grande nosso e dos serviços e do PAR, espero eu, para que tenhamos luz verde para que isto possa acontecer. É um tema que interessa o país, como é óbvio, e, portanto, ainda bem que vai ser possível nós organizarmos. Depois, no ponto 5, como eu estava a dizer, a petição era pela sessão do Projeto Maia. O peticionário reuniu 13 mil assinaturas, mais 13 mil assinaturas, e terá que ter um deputado relator do PSD, não sei que já indignem depois. Depois temos a apreciação.
Tem que ser votada.
Ah, peço desculpa. Já me estava a esquecer. Este tem que ser admitido ou não. E, portanto, eu punha à votação pela sua admissibilidade. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta intervenção vem no seguimento de uma intervenção anterior sobre também a admissibilidade de petições. De facto, nós temos a leitura de que há margem para um indeferimento liminar da petição, uma vez que, como a própria nota de admissibilidade o refere, esta é uma competência exclusiva do Governo. No entanto, o nosso entendimento é de que tentaremos, sempre que possível, exceto em casos limite, como foi o último, garantir ou dar margem para que as petições possam ser votadas, ou neste caso possam ser discutidas, o que aliás vai no seguimento de uma leitura o mais abrangente possível. Mas gostávamos de reforçar este ponto, que de facto esta petição está numa ténue linha da sua admissibilidade, que nos parece que é importante reforçar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não, ponha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a sua admissibilidade. Temos depois a apreciação e votação do plano de atividades do Grupo de Trabalho para a Avaliação da Lei 62/2007 sobre o regime jurídico das instituições de ensino superior. Não sei se posso pôr à votação este plano de atividades. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. O ponto 7 foi adiado e, nos outros assuntos, eu tenho uma ou duas questões que gostava de levantar convosco. Lembram-se daquele... Há duas questões. Lembram-se daquele pedido que nos foi enviado pelo PAR sobre a questão de realizar um evento sobre a questão que foi submetido pela EduLog, a vontade de realizar uma apresentação pública de um estudo científico no âmbito da educação em Portugal. Isto foi discutido na comissão. Eu lembro-me que ninguém se opôs necessariamente, só dissemos que isto se calhar merecia mais uma audição do que outra forma de o tratar. Eu tenho informação vinda do PAR, não diretamente do Sr. Presidente, de que a EduLog tem insistido junto do PAR para ter uma resposta em relação a esta questão. E eu fiquei com a sensação de que o PAR gostaria provavelmente ter uma forma diferente da audição em relação a esta questão. Eu acho que nós na Comissão ninguém se opôs, achámos que havia outra forma de o fazer. A sensação que eu tenho é que o PAR gostaria que isto tivesse um outro formato. Eu ainda não sei exatamente qual. Fiquei de falar com a assessora do PAR a seguir a esta reunião, mas o que eu gostaria de ter da vossa parte é se achariam que eu poderia ter a liberdade de, junto do PAR, perceber qual é a melhor maneira de organizar este desejo. Eu acho que a mensagem que transmitimos é que não podemos fazer isto com todas as instituições que nos pedem, mas também aí já há uma certa discriminação, porque nem todas nos pedem, não é? Quer dizer, há algumas que têm a ousadia e a dinâmica de nos pedir, e acho muito bem, mas se calhar eu tenho que discutir isso com alguma delicadeza com o PAR, porque também acho que não compete à nossa comissão objetar a um pedido que possa ser realizado de uma forma que seja aceitável para aquilo que é a Assembleia. Senhor Deputado, Carla Castro.
Fazer uma, além da liberdade, obviamente, sem qualquer espécie de dúvida. Se calhar um equilíbrio, porque nós falámos na questão do precedente, não é? Mas também da pertinência. Se calhar, e que há um formato, audiência, a audição seria aquilo que seria o mais adequado. Uma forma, se calhar, poderia ser, por exemplo, não sei, só um elemento para pensar, fazermos nesse formato formal, mas, por exemplo, bastaria ser no auditório, para já ter outra, para não ser numa sala como esta, já ter outra dignidade. Por exemplo, já poderia talvez ser um compromisso, não sei, mas era só uma sugestão só para pensar.
Eu também acho que aquilo que nós discutimos na altura, eu estou-me agora a lembrar, é que nós já temos muitas coisas planeadas para fazer, não é? Para além desta conferência, temos depois a audição planeada e eu próprio tenho uma conferência de vários parlamentos europeus que também estamos a organizar aqui. E portanto já temos muita coisa no nosso cabaz de atividades e também não temos muitas terças-feiras disponíveis para fazer o que quer que seja. Portanto, isto vai ter que ser o debate vai ter que ser um bocadinho delicado com o Sr. Presidente para ver se chegamos a um acordo. Mas eu queria ter da vossa parte também uma, digamos, a noção de que eu posso avançar para tentar encontrar uma solução em relação a esta questão. Sr. Deputado Manuel Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que já, se bem me lembro, acho que já o manifestei aqui nesta comissão. Posso estar a confundir com outra comissão, com a Comissão de Trabalho. E que é o problema de entidades. É difícil gerir as coisas todas. Esta questão de entidades proporem-se realizar eventos dentro do Parlamento, o Sr. Presidente colocou muito bem, quer dizer, e até nessa altura todas podem, só algumas podem. O Sr. Presidente diz que o Presidente da Assembleia da República gostaria que, não sei, pronto, só se a Presidência da Assembleia da República quiser tratar disso, não é? A nossa posição é basicamente esta, ou todas podem ou não devem fazer. As conferências realizadas no âmbito da Assembleia da República, portanto, no âmbito da Comissão Parlamentar de Educação da Assembleia da República devem ser de iniciativa da Comissão Parlamentar de Educação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para propor que, no âmbito também da discussão que aqui foi tida, que o Sr. Presidente, aliás, no âmbito daquela que foi a sua proposta e que nós subscrevemos, possa depois também transmitir os posicionamentos de forma mais alargada e mais plural possível que os diferentes grupos parlamentares expressaram. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, eu farei isso e espero poder representar as várias vozes dos vários grupos parlamentares neste processo. A última questão que eu queria levantar antes de falarmos das datas das reuniões é que eu esqueci-me de dizer que na conferência dos presidentes dos grupos, dos presidentes das várias comissões, também foi abordada a questão de perguntas ao governo, como é que em relação à situação de vários projetos de resolução, como é que as várias comissões lidam com isso. Tinha havido uma decisão, já há uns anos atrás, que uma vez por ano haveria uma pergunta feita pelo PAR sobre a situação das propostas de resolução que foram entregues ao Governo. Há várias comissões que já adotaram uma estratégia um bocadinho mais interventiva, que é fazer perguntas de dois em dois ou três em três meses sobre a situação dos projetos de resolução. No nosso caso, temos aquele projeto de resolução sobre os graus e a questão do processo de Bolonha, não sei se lembram. Houve uma pessoa que nos escreveu já várias vezes a pedir, porque não tem esclarecimentos sobre como é que o reconhecimento dos graus através do processo de Bolonha, isso foi discutido numa reunião anterior à nossa, como é que isso está? A pessoa voltou novamente a pedir o esclarecimento sim, senhor, desculpe, deixe-me só terminar. Eu fiquei de trazer aqui à comissão essa ideia. Nós, as comissões têm processos diferentes de lidar com os projetos de resolução. Há umas fazem de uma forma regular, com mais frequência, outros uma vez por ano. Em relação a esta questão do processo de Bolonha, eu acho que é uma questão... O processo de Bolonha foi um processo complicado, foi um processo, e ainda há alguma falta de esclarecimento em relação a estes mecanismos de reconhecimento de graus. Não é? E, portanto, na minha opinião, faria algum sentido nós pensarmos em como tentar acelerar esta decisão final sobre o reconhecimento dos graus. Mas gostava de pôr à vossa consideração, o Sr. Deputado Tiago tinha pedido a palavra, o Sr. Deputado Carla Castro também.
Eu queria só esclarecer, eu não, normalmente agora só em dias de plenário, portanto só hoje à tarde provavelmente é que estará, mas a propósito justamente dessa discussão, a Iniciativa Liberal colocou uma pergunta ao Governo sobre essa proposta em concreto do tema, portanto baseado justamente para saber qual é que era o ponto de situação daquela resolução em concreto. Okay. O que se quiser fazer em cima disso, ou outros que queiram, outros partidos que se queiram juntar a fazer, mas para dizer, tomámos essa iniciativa. Isso não obsta ao ponto de situação que diz, e bem, que eu acho que até do ponto de vista do escrutínio é interessante para nós termos, se bem que já há um ponto de situação que supostamente é feito, mas provavelmente se calhar até dilatar menos no tempo pudesse ser uma solução, não sei, mas isso é outra questão, mas em relação à pergunta dizer que já apresentamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, de acordo com as informações que tem, a esmagadora maioria das comissões utiliza o procedimento que temos utilizado até aqui, que é o de seguir o levantamento anual que é pedido e solicitado pela Assembleia da República do cumprimento dos projetos de resolução por parte do Governo. Nós não vemos motivo para alterar o nosso entendimento da passada reunião. Aliás, aquilo que a Sra. Deputada Carla Castro evidencia é que isto é apenas uma abordagem procedimental ou do entendimento de como melhor agilizar estes processos, não inibe qualquer iniciativa dos diferentes partidos e, aliás, é nesse enquadramento nós, pelo menos até ao final desta sessão legislativa, entendemos que devamos utilizar como procedimento. Posteriormente poderemos equacionar se há outro modelo a seguir ou não, mas não vemos motivo para, neste momento, estar a alterar aquilo que tem sido o nosso procedimento até aqui.
Eu deixei-me só transmitir um pouco também. Eu acho que há certas coisas que têm a ver com coisas muito pontuais e que, se calhar, faz mais sentido que sejam os grupos parlamentares a questionar o Governo sobre determinadas questões. E, portanto, esta iniciativa que a iniciativa liberal tomou parece-me uma forma perfeitamente razoável de o fazer e não precisamos nós de tomar uma atitude adicional a essa no processo. E acho que isso pode aplicar, se calhar, a vários outros pedidos que nós possamos receber no futuro, que é deixar a liberdade aos grupos parlamentares, se quiserem fazerem esse aspecto. Deixem-me agora, para finalizar a nossa agenda, onde é que foi a minha agenda? Tirar. Temos as datas das próximas reuniões. No dia 30 de maio, não é às 15 horas, mas é às 14h30, temos a Conferência Uma Política para a Infância. No dia 30, temos aqui algumas datas que têm a ver com visitas agendadas pelo Grupo de Trabalho da Recuperação de Aprendizagens. O dia 31 de maio é um deles, o dia 6 de junho também é um deles e o dia 7 de junho há a possibilidade de uma audiência à plataforma Universidade Comum para a apresentação do mesmo documento sobre a normalização. Isto já foi discutido por nós?
Já.
Já, ok. E depois a possibilidade no dia 14 de junho de termos uma reunião às 14 horas. Sr. Deputado Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. É no sentido de solicitar aqui alguns esclarecimentos. Posso estar a ver mal na minha agenda, mas Temos dia 30 de maio, que será uma terça-feira, a conferência, de acordo com aquilo que tínhamos estabelecido. Dia 31, a visita do grupo de trabalho de acompanhamento do plano de recuperação das aprendizagens, que não colide com o trabalho desta comissão. No dia 6, é uma terça-feira, nós não temos reunião por causa desta iniciativa do grupo de trabalho, é isso?
Eu não estou a dizer que não tínhamos reunião, mas eu só gostava de dizer que vai haver esta visita de trabalho e, portanto, se a gente tiver, eu acho que se nós tivermos assuntos que sejam necessários serem discutidos, acho que devíamos ter essa reunião. Vamos até menos deputados presentes, como é óbvio.
Mas eu estou a crer que será um plenário, correto? Pelo menos a informação que tenho, 6 de junho há plenário.
Ah, é verdade, tem razão. E, portanto, se calhar não...
Pronto, eu alertava... Obviamente não quero estar aqui a criar nenhum problema, mas acredito que esta reflexão possa ser relevante. Porque, de facto, as iniciativas, principalmente quando deslocadas ou deslocalizadas de um grupo de trabalho, devem esforçar-se ao máximo por não colidir ou com plenários ou com reuniões do próprio plenário da comissão. Isto, obviamente, que é gerível da parte de um grupo parlamentar com a dimensão do grupo parlamentar do Partido Socialista, obviamente que poderá começar a ser problemático quando aplicável a outros grupos parlamentares com tamanho diverso. E por isso eu não estou a ir contra ou a obstar numa visita. Eu provavelmente solicitava uma reflexão adicional quando forem tomadas estas decisões. Obviamente que saudamos a iniciativa e saudamos o dinamismo do grupo de trabalho, mas este equilíbrio vai ser mesmo necessário porque nós, por exemplo, o grupo de trabalho para a revisão do RGES, para a avaliação do RGES, perdão, tem alguma parcimónia na marcação das reuniões precisamente para evitar colidir ou sobrecarregar precisamente estes próprios grupos parlamentares. Ora, estes grupos parlamentares têm um representante na comissão e nos grupos de trabalho, e são os mesmos. E por isso nós vamos ter que conseguir compatibilizar os diferentes trabalhos dos grupos de trabalho, salvo a redundância, e da própria comissão, senão corremos o risco de estar a absorver toda a nossa energia para um determinado tipo de iniciativas, e eu não sei se isso será muito fácil por parte dos colegas. Eu estou a falar, no ponto de vista provavelmente mais confortável, que é do grupo parlamentar com maior representação, mas será pouco interessante se as nossas reuniões começarem a ser reduzidas a PS e PSD. Creio que isso não seja muito aconselhável.
Muito rápido, Manuel. Só para vir chamar. Bom, eu subscrevo integralmente, de resto, várias vezes, ainda antes de eu cá chegar, o PCP chamou a atenção para a proliferação de grupos de trabalho e o problema que isso coloca. Agora, é verdade que, bom, em todo caso, o dia 6 é dia de trabalho da Comissão, não é? Eu e a deputada Carla Castro não estaremos porque estamos numa missão, numa viagem da Comissão de Trabalho, ainda por cima.
Mas acho que
na Comissão de Trabalho, na viagem aos Açores, não. Noutra coisa. O que significa que pelo menos estes dois e aparentemente um terceiro grupo parlamentar também não estarão presentes.
O que, desculpem, eu não fui, mas eu acho que no dia 6 o que vai acontecer é que vai haver um plenário, porque é uma semana curta.
Não temos indicação.
Mas como o dia 8 é feriado, é muito provável que haja plenário no dia 6 e no dia 7. Eu não tenho a certeza.
Eu perguntei a várias pessoas se no dia 9 haveria plenário e toda a gente foi da opinião que o atual Presidente da Assembleia da República marcará...
Eu vou tentar esclarecer esta questão. Acho que aquilo que levantaram, as questões que foram levantadas fazem toda, são muito pertinentes e, portanto, eu vou tentar ver, confirmar quando é que são as datas dos plenários efetivamente, para saber, para que não haja o risco de termos reuniões só com dois grupos parlamentares, que não faz sentido nenhum, aliás, não pode, em termos de quórum, fazê-lo. Portanto, conscientes dessa limitação, eu vou tentar esclarecer e depois informo os senhores deputados do mesmo. E acho que chegámos ao fim, não sei se há mais alguma questão.
Tenho aqui uma questão, se me permite.
Sim, deputado António Cunha.
Relativamente aqui ao dia 6, portanto, nós acabamos de saber que vai haver plenário no dia 6 por troca
não,
com
não,
o
ainda
dia
não está garantido.
Não, mas já há aqui um mail que saiu mesmo. Ainda não nos chegou a nós, deputados, mas às assessoras já chegou. Portanto, vai haver troca... Pronto, a nós também foi parte do PSD, precisamente. Portanto, vai haver troca, não é? A questão é esta, quando houve esta proposta de visitar a escola, ainda não sabia. Portanto, queria só deixar essa nota, uma vez que haveria comissão, mas atenção, está aqui manhã ou tarde. Está sim, mas não. Mas de qualquer forma, era só queria deixar esta nota.
Tá bem. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto é uma questão que não é nova, já é recorrente e, portanto, vamos ter que ter mais cuidado em relação à questão da marcação do que quer que seja de atividades da Comissão ou dos grupos de trabalho. Também a incerteza da existência ou não de plenários torna as coisas um bocadinho mais complicadas, não é? E, portanto, mas de qualquer maneira vamos fazer um esforço adicional para que não haja estes conflitos entre as várias ações que esta Comissão se envolva. Meus deputados, acho que chegámos ao fim. Muito obrigado. Não percebi.
Se há alguma informação relativamente à Ação Nacional do Ensino Secundário para a próxima segunda-feira, mantém-se. Mas vamos receber. Muito obrigado.
Muito boa tarde, bom almoço e até à plenária. Antes de desaparecerem, só dar a novidade que o PAR já aprovou a nossa conferência sobre a infância. E, portanto... Não, é às 14h30. Às 14h30, é verdade. Isto, senhores deputados, desculpem, nós estamos à espera que vocês indiquem quem são as pessoas que devem ser convidadas. Desculpem, como a conferência foi já aprovada, nós precisamos de uma lista de cada um de vós sobre quais as instituições que devem ser convidadas. Já recebemos isso de dois deputados e falta... Não, vocês já enviaram. Já enviaram.